Mensagem dessa noite: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Essa palavra arrependimento na Bíblia, no Novo Testamento, ela tem um significado especial. Arrependimento quer dizer, a palavra grega para arrependimento é metanoia, que é mudança de mente, que na verdade é uma mudança de propósito, uma mudança de vida, é voltar-se para Deus. O arrependimento da palavra de Deus é voltar-se para Deus e mudar de plano. Então, estávamos numa situação, de repente, algo acontece e a gente muda de plano. Ouve a palavra de Deus e é tirado de uma esfera e colocado numa esfera celestial. Porque esse arrependimento é para o reino dos céus. E o arrependimento é a base do Novo Testamento. Quando a gente começa a observar as passagens do Novo Testamento, a gente vai ver que o arrependimento está em todas elas. É interessante isso daí. E antes de Jesus chegar, né, antes do verbo se fazer carne, se tornar carne, Deus levantou uma pessoa para preparar o caminho do Senhor. Na verdade, já tinha uma profecia em Isaías que alguém viria para preparar o caminho do Senhor. E essa pessoa que Deus levantou foi João Batista. Então, João Batista, ele veio para preparar o caminho do Senhor. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 3, diz isso. Fala assim: naqueles dias, antes de Jesus começar o seu ministério, fala, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, Isaías profetizou, Deus levantou João Batista e ele vinha preparando o caminho do Senhor. E João Batista, então, ele prega o arrependimento e as pessoas que ouvem a sua pregação, ele os batizava. E o batismo é algo, então, introduzido por João Batista. E esse batismo era um batismo para o arrependimento. Arrependimento do quê? Na verdade, quando ele falava arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, é porque o rei do reino dos céus estava chegando. Não existe reino sem rei. E o reino dos céus, viria alguém dos céus para reinar. Reinar na terra? Não, para trazer o reino de Deus para a terra. Porque Jesus falou diversas vezes: o meu reino não é deste mundo. Eu não sou deste mundo, como vocês também não são. Mas, quando ele veio, ele trouxe o governo de Deus novamente para a terra. E ao morrer e ressuscitar, e se tornar o Espírito que dá vida e vir habitar em todo aquele que nele crê, ele traz o governo de Deus aonde nós estamos. E esse reino, então, foi estabelecido, o reino de Deus é a igreja. E a igreja é a realidade do reino dos céus. Mas na volta do Senhor, o reino será estabelecido, haverá manifestação do reino. Mas hoje nós já vivemos no reino, porque o rei já veio, o rei estava aqui. Então essa era a pregação de João Batista. Mateus 3, 2, ele fala: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O rei chegou, o Senhor veio até nós. E ele veio implantar então o seu reino aqui na terra, e a partir daí tudo mudou. Se nós olharmos, a forma que Deus tratava as pessoas era uma até Jesus. A partir de Jesus, é uma nova aliança, é um novo pacto. Até Jesus, Deus tinha um povo nessa terra. A partir de Jesus, Deus tem a igreja. E aí, a partir de Jesus, mesmo os judeus precisam se converter a Jesus. Precisa de arrependimento para mudança de vida e receber esse Senhor. Até Jesus, havia uma forma do homem resolver os seus problemas de pecados. Após Jesus, aquela forma passou. Até Jesus, tinha significado levar um animal e imolar diante dos sacerdotes. Após Jesus, isso não resolve mais o problema. Embora aquilo que eles faziam até Jesus era mandamento de Deus. Então, quando o rei do reino dos céus chegou, precisa de arrependimento. Por quê? Precisa, tudo aquilo passou. Então, essa pregação de João Batista dizia respeito a isso também. Não somente aos judeus, mas também aos gentios. Porque Jesus veio para todos. O rei veio para todos. Louvado seja o Senhor. Então, essa era a pregação. E Jesus também pregava isso. Mateus 4:17, nós acabamos de ler. Fala, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós vemos que após a morte e ressurreição de Jesus, lá em Atos 2, a primeira pregação, aquela grande pregação de Pedro, qual foi a pregação? Atos 2:38, nós vemos, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejam, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Essa era a pregação dos apóstolos também. Então, nós vemos o quê? Que o arrependimento é uma exigência da nova aliança. Quando Paulo fez aquele discurso, famoso discurso em Atenas, registrado em Atos 17... versículo 30 e 31, ele fala o seguinte, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens, aos homens, que todos e em toda parte se arrependam. Ele estava falando ali para os gregos. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas agora ele notifica tudo, a todos. Que se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Por isso, a pregação no Novo Testamento é essa. E o primeiro passo é arrependei-vos. Marcos fala, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque ninguém consegue crer se ele não se arrepender. E o processo, né, o processo para o homem se arrepender, ele se origina em Deus. Nós não conseguimos nem nos arrepender por nós mesmos. Ele se origina em Deus, porque Deus é luz. A palavra nos fala, Deus é luz. E quando Jesus apareceu, Mateus 4:16, fala, e o povo que jazia em trevas, o povo que estava em trevas, o que aconteceu? Viu grande luz, porque o rei do reino dos céus era cheio de luz, e começou a pregar o evangelho, né? Então ele, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então Jesus saía pregando o evangelho do reino dos céus e espalhando luz, trazendo luz para as pessoas, não essa luz que nós conhecemos, mas uma luz que ilumina interiormente e expõe quem as pessoas são, quem nós somos. Não é isso? Quando Nicodemos chegou para ter aquela conversa com Jesus, relatada lá em João 3, Nicodemos era um senhor, um homem de idade, um fariseu, um conhecedor da lei, um mestre ali, uma pessoa respeitada. O que Jesus falou para ele? Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, por isso você precisa nascer de novo. Então, Jesus, ele iluminava interiormente a pessoa. E assim ele continua fazendo e fez conosco da mesma forma. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, falando do Evangelho, o Evangelho ele visa isso, trazer a luz aos homens. Então Paulo fala em 2 Coríntios 4, 3 e 4, ele fala, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, enquanto o Evangelho está encoberto, o Deus, né, deste século, com letra minúscula, o inimigo de Deus, ele tenta encobrir o Evangelho, porque o Evangelho traz luz. Ele resplandece Cristo, a glória de Deus, a glória de Cristo, e nos ilumina. E quando nós somos iluminados, nós percebemos quem nós somos. E quando nós percebemos quem nós somos expostos, nós temos caminho e espaço para o arrependimento. Ninguém que se julga bom, ninguém que se julga justo, consegue se arrepender, porque ele não precisa se arrepender. Se arrepender do quê? Eu sou tão bom. Por isso é, arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque quando nós arrependemos, nós recebemos, nós cremos, nós percebemos que precisamos de salvação. Nós percebemos que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de algo que nós não temos, que Ele tem. Então, há caminho, há espaço para o arrependimento. Então, a luz, né, essa luz que é o Senhor, vem para nos iluminar, para vermos a nossa condição. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo expõe a condição humana. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Porque encontro nos meus membros uma lei que é mais poderosa do que a minha força de vontade. Desventurado homem que sou. Isso provém de iluminação interior, expondo a pessoa como ela é diante de Deus, aquele que sonda as mentes e os corações, que nada está encoberto aos seus olhos, mas tudo se torna exposto diante dele. Então, essa iluminação vem e nos expõe, e ao ser exposto, nós corremos para Deus. Essa é a função do Evangelho, somos iluminados pelo Evangelho de Cristo, para vermos nossa condição, e aí nós temos base para o arrependimento. Romanos 2,4, fala assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Veja, é a bondade de Deus que me conduz, que te conduz ao arrependimento. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Então, quando há esse arrependimento, um arrependimento para o reino dos céus, temos um resultado. Esse arrependimento produz algo, porque esse arrependimento nos leva a Cristo, nos leva ao Evangelho, a compreender o Evangelho, o plano de Deus. Então, ele produz algo. O que ele produz? Primeira coisa é a remissão dos pecados. Lucas 24, 46... diz assim, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, o arrependimento é para a remissão de pecados, remissão é perdão, perdão dos pecados. Então, esse é o primeiro resultado do arrependimento. Nos voltamos ao Senhor, recebemos a Cristo, temos a remissão dos pecados. E, da mesma forma, concomitantemente, temos o segundo benefício, que é a vida de Deus que entra em nós. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E o Espírito é o que dá vida. Né? Atos 11, 18, diz assim, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Louvado seja Deus. Então, esse arrependimento que nos levou a Cristo, não foi apenas para os judeus, mas foi para nós também. Um arrependimento para a vida. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, foi isso que Deus fez. Primeiro, Ele perdoou os nossos pecados e também nos deu vida. Então, esse é o arrependimento que todo homem precisa. Todo ser humano precisa passar por essa etapa. O perdão, então, ele lida com os pecados da pessoa. E a vida lida com a morte que há nelas. Então, ele resolve o problema do ser humano. Então, nosso arrependimento, né, para o reino dos céus, ele também alegra a Deus. É isso que nós precisamos entender. Não é só algo para nós, é algo para Deus. O arrependimento nosso nos aproxima de Deus, isso alegra a Deus. E não é qualquer alegria, não. Isso dá muito prazer para Deus. Nós temos em Lucas 15, nós temos três parábolas em Lucas 15, que mostram isso. A ênfase nessas três parábolas é o arrependimento que dá prazer para Deus. Lucas 15, 1 fala assim, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles? Essa era a cultura. Pecador e os religiosos. Na verdade, quando Jesus veio, todo mundo entrou na mesma condição. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo nem um sequer. Mas tinha pessoas que se julgavam melhores que os outros. E ninguém podia se misturar com os pecadores. E quando Jesus ia comer e beber com os pecadores, aquelas pessoas, né, eles murmuravam, os fariseus, os escribas. Esse daí recebe pecadores e come com eles? Aí Jesus falou três parábolas nesse contexto. Primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Versículo 3 fala, então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perde uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo! Por quê? Já achei a minha ovelha perdida. Mas agora que vem o que Jesus queria falar. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles precisavam também de arrependimento. Mas eles não sentiam que precisavam. Os pecadores sentiam que precisavam. Jesus fala, lá nos céus, há maior júbilo. Ele fez uma comparação com aquele homem que perdeu a sua ovelha e achou, e que ficou alegre, chamou os seus amigos. Mas lá é maior ainda, por um pecador que se arrepende. Versículo 8, ele fala de uma moeda perdida, de uma dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a moeda que eu tinha perdido. Aí Jesus fala, e eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus. Arrepender-se significa reconhecer Deus e reconhecer a condição humana. Isso era uma palavra para aqueles escribas e fariseus também, que se achavam, mas João Batista os denunciava, raça de víboras. Jesus falava, vocês são que nem túmulos caiados, bonito por fora, mas dentro está podre, porque Jesus veio para expor a condição humana. Não é que eles não precisavam de Jesus, todos precisam, todos precisam, mas quem reconhece, recebe o benefício. Louvado seja Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho, é a palavra. Quem não se arrepende não tem como crer. Quem não se arrepende se justifica apenas. Mas louvado seja Deus. E vem a terceira parábola. Não tenho tempo, vou ler a parte final dela. Versículo 17. Então, filho pródigo foi embora, gastou tudo o que tinha, pegou a parte da herança que era dele, com o pai, foi embora, gastou tudo o que tinha, começou a passar fome, nem a comida dos porcos ele não conseguia. Lembrou-se que tinha um pai. Lembrou-se da casa do pai. Lembrou-se que lá os empregados do pai comiam pão com fartura. E aqui fala, então caindo em si, aqui está o arrependimento, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu morro aqui de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Arrependimento não é só uma decisão, é ação. Levantar-me-ei e voltei com meu pai. E voltou. Os mesmos pés que os levaram para longe da casa do pai, os trouxeram de volta. Vocês percebem aqui que, diferente da primeira e da segunda parábola, ninguém foi atrás dele. Ele já era filho. Ele foi porque ele quis. Ele tem liberdade para isso. Mas sofreu as consequências. E se arrependeu. Amém. E voltou. Amém. Então ele tinha que. Meu pai estava esperando. Mas o pai não foi atrás dele. Vinte, levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correu, abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe o anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Louvado seja Deus. Há alegria quando há arrependimento. Arrependimento não é motivo de vergonha, é motivo de alegria. Mudar a condição para melhor é motivo de regozijo nos céus, dos anjos, de Deus. Louvado seja Deus por isso. Vejam, sempre há júbilo nos céus quando um pecador se arrepende. O arrependimento para o reino dos céus deve ser um ato contínuo na vida de um cristão. Não é só aquele arrependimento inicial no dia que nós recebemos a Jesus, não. Na nossa vida nós precisamos sempre de arrependimento. Um arrependimento contínuo nos aproxima sempre de Deus. Como aconteceu na parábola do filho pródigo que acabamos de ver. O arrependimento contínuo fará de nós vencedores. Por isso essa palavra, arrependei-vos, é uma palavra presente. É uma palavra atual. Arrependei-vos, o rei está voltando. Arrependei-vos, nos encontraremos com Ele. Às vezes, no nosso caminhar, nosso amor começa a se esfriar. Diversos motivos, circunstâncias da vida, perdas, desilusões, não aconteceu aquilo que esperávamos, o amor começa a esfriar. O Evangelho não queima mais no nosso coração. Às vezes acontece isso. Às vezes isso tudo nos leva a não nos envolver mais com a edificação do corpo de Cristo. Não se preocupar com as pessoas, com os irmãos. Se instala, às vezes, em nós, uma indiferença pelos perdidos, pelas pessoas que Deus coloca nas nossas mãos para cuidarmos. Às vezes nos envolvemos muito pouco com a palavra de Deus, né? Nós vimos domingo passado a riqueza que é a palavra de Deus, pensamentos de Deus, a vontade de Deus revelada na palavra, e às vezes somos indiferentes a tudo isso, temos pouco contato com isso, com as coisas de Deus, com oração. Nossos momentos com Deus às vezes se tornam raros. Mas o envolvimento com as coisas do mundo vão tomando lugar das coisas de Deus. O que nós precisamos? Percebam, tantas coisas, como nós precisamos de arrependimento. Precisamos de arrependimento, porque Deus nos quer fazer vencer sobre todas essas coisas. Na verdade, Ele nos deu o Seu Espírito, um Espírito de poder para poder vencer. Por isso, se arrepender é se voltar ao Senhor. É mudar de plano, é voltar para Cristo, é voltar para o Espírito, é exercitar o Espírito, é uma forma de arrependimento. Deus quer que nós nos arrependamos, para nos tirar de uma condição, de uma situação reprovável. Não é isso? Apocalipse, capítulo 2, nós vemos muito sobre arrependimento. 2 e 3, a carta às sete igrejas. Apocalipse 2, 4 e 5, nós temos uma palavra que fala, o Senhor fala, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Olha que palavra de amor. Lembra de onde caíste, arrepende. Por quê? Porque você está vivo. Você está vivo, tem tempo. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, se você não se arrepender, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Para quem que é essa palavra? É para os incrédulos que precisam daquele primeiro arrependimento para receber a Jesus? Ou essa palavra é para nós? Que já cremos, para a igreja, a carta às igrejas. Percebe como o arrependimento é algo contínuo, constante na vida de um cristão. Essa coisa começou a bater em nós, nós temos que nos arrepender. Por quê? Porque senão vai ter consequência. É? Quem está falando aqui é o Senhor. É aquele que nós haveremos de prestar contas. Apocalipse 3, de 1 a 3, fala, o anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as tuas obras. O Senhor nos conhece, mais do que ninguém, que tens nome de que vives e estás morto, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Nós temos recebido muito. Nós temos ouvido muitas coisas. Lembra disso. Guarda-o. Então, não é só ouvir. Pratica. Tenha ação. Guarda isso. E arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então o que nos mostra? Que esse arrependimento, além de ser algo contínuo, nós não podemos deixar para amanhã o que nós podemos nos arrepender hoje. Ouviu a palavra, tem a reação à palavra. não analise a palavra, simplesmente guarde a palavra. É o que está falando aqui. Senão virei contra ti. Olha, eu leio essas palavras aqui com temor e tremor. Porque essas palavras são para mim. São para mim. Apocalipse 3,15 fala assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está falando isso para a igreja. Que triste. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que palavra de amor. Ah, eu estou meio morno. Arrepende-te. Arrepende-te. Porque se você se arrepender, você vai sentar no trono com ele. Você vai ser um vencedor. É isso que o Senhor está falando aqui. Agora, se não se arrepender, vai sofrer. Então, o arrependimento inicial é para os que ainda não entregaram sua vida ao Senhor. Mas o arrependimento contínuo é para nós, que já cremos, para nos manter em pé, na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, e para sermos aprovados na manifestação do seu reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a palavra para nós, essa é a pregação que ecoa nos nossos ouvidos hoje ainda. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Deus está falando isso para nós. Essa semana nós vimos o exemplo de João Batista. Nos mostrando que não basta apenas saber das coisas. João Batista pregou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista fala para as pessoas: eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista sabia quem ele era, a sua função de preparar o caminho do Senhor. Ele sabia quem era Jesus. João Batista disse sobre Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista, quando viu Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista falou para Jesus: você vem a mim para ser batizado? Eu que devia ser batizado por você. João Batista sabia quem era Jesus e quem ele era. Mas depois que ele batizou Jesus, ele não seguiu Jesus. Ele continuou com o seu ministério paralelo com os seus discípulos. Quando o Senhor, o Rei, chegou. Se tem um rei, se tem um Senhor, ele tinha que ter seguido esse Senhor. Ele cumpriu tudo o que ele tinha que cumprir. Ele fez certinho o trabalho dele, aquilo que Deus o comissionou. Mas chegou um momento que ele tinha que parar. E aí o que aconteceu? Começou a concorrer com Jesus. E chegou um momento que os discípulos de João Batista foram ter com Jesus. E começaram a questionar Jesus. Olha, os fariseus jejuam, e nós também jejuamos, os discípulos de João Batista. Por que que os seus discípulos não jejuam? Olha, estão dando de fariseu agora também, né? Questionando Jesus. Era para acontecer isso? Deus providenciou e João Batista foi morto. Por quê? Não tinha mais utilidade. Estava concorrendo com o Senhor. Então, o que nós podemos ver da história de João Batista? Depois que ele morreu, Jesus o exaltou. Jesus falou assim, dos nascidos de mulher, não tem nenhum como João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Porque João Batista morreu um pouquinho antes da obra de Jesus ser concluída na cruz, sua morte e ressurreição. E o reino dos céus é formado pela igreja, os que receberam a Jesus, o Espírito do Senhor, após a sua morte e ressurreição. João Batista morreu na velha dispensação. Ele foi tratado como a velha dispensação, o Velho Testamento. E foi aprovado por Deus, porque ele cumpriu o que tinha que cumprir. Mas você e eu, o menor no reino dos céus, é filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. João Batista não passou por essa experiência, porque morreu antes. Agora, ele sabia de tudo. Ele sabia de tudo. Ele sabia bem a doutrina do arrependimento. Mas faltou ação de se arrepender e seguir Jesus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso é arrependimento. Isso é passar por cima do ego para seguir a Jesus. Então vemos que João Batista, que essa questão, pela experiência de João Batista, que essa questão de arrependimento não é uma doutrina, mas é algo prático e contínuo que nós devemos praticar. Precisamos da mudança, né? Da mudança do arrependimento. Louvado seja Deus. E como diz ali em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que nós devemos fazer? Nos voltar a Ele. Nos voltar ao Senhor. Nos voltar ao Senhor. A palavra é abundante. Nós ouvimos a palavra. Vamos guardá-la. Vamos praticá-la. Mudar de plano, exercitar o Espírito, viver em Cristo, viver nas regiões celestiais. E esse arrependimento, então, vai nos aproximar de Deus. E sempre estaremos, né, sendo iluminados para fazer a vontade de Deus. Sendo iluminados para toda a frieza ser expulsa. Voltando ao nosso espírito, examinando todas as coisas, exercitando o Espírito, e assim Deus vai nos conduzindo do jeito que Ele quer, para onde Ele quer. Louvado seja o Senhor por isso. Então, se nós estamos vivendo no Espírito, nós estamos praticando o arrependimento para o reino dos céus. Se nós estamos vivendo no Espírito, nós estamos vivendo nas regiões celestiais em Cristo. Se nós estamos vivendo no Espírito, nós estamos pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto. Se nós estamos vivendo no Espírito, nós estamos ajuntando tesouros nos céus, não na terra, porque nós não somos desse mundo. Jesus nos tira. Gálatas 1:4 fala que Ele nos quer desarraigar desse mundo perverso. Tirar todas as nossas raízes, Ele pega em nós e arranca, assim, que nem arranca mandioca da terra, assim, sabe? Você tira a mandioca da terra, a mandioca é uma raiz, você tira, assim, você está desarraigando ela. Então, Jesus, Ele morreu para perdoar os nossos pecados e para nos desarraigar desse mundo perverso. Isso é arrependimento, quando nós exercitamos o Espírito, nós somos desarraigados. E estamos com a mente posta no Senhor, naquilo que Ele quer, e Ele nos abençoa. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Possamos ser esses que constantemente estejam praticando o arrependimento para a vida. Amém. Louvado seja Deus.